Reportagem especial.
A exploração sustentável de florestas públicas, aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados neste ano e sancionada no início do mês pelo presidente da República, pretende reduzir o desmatamento da floresta amazônica, causado principalmente pela grilagem de terras. Os dois processos estão intimamente ligados, como explica o coordenador de políticas públicas do WWF Brasil, Mauro Armelin.
O processo é esse, ele entra numa terra pública, se apropria daquela terra pública, desmata por 1, 2, 3, 4, 5 anos e depois ele vende aquela terra já desmatada. Ele ganha um título precário de posse e depois ele comercializa aquele título precário de posse, oferindo aí um grande lucro.
Com a nova lei, serão definidas as áreas de floresta que poderão ser exploradas pela iniciativa privada, sem que elas deixem de pertencer ao Estado. Na região amazônica, 75 das áreas são públicas. Um dos objetivos do texto é justamente acabar com a expectativa dos grileiros de vender a posse da, como detalha o diretor do Programa de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Tasso de Azevedo.
Ele define as regras de como áreas públicas que têm floresta podem ser manejadas. E basicamente ele define que áreas que têm floresta pública no Brasil não podem mais deixar de ser públicas e nem deixar de ser floresta. Com isso, ele elimina a expectativa de posse daqueles que invadem as áreas. Portanto, o mecanismo da grilagem, que é vender expectativa de posse, ele deixa de existir. Com isso, você tem um forte golpe nos mecanismos de grilagem.
Para entender essa complexa questão fundiária, é preciso voltar um pouco na história recente de ocupação da Amazônia. Nos anos 60, já durante a ditadura militar, o presidente Castelo Branco criou a Operação Amazônia, que pretendia desenvolver economicamente a região, com base em obras de infraestrutura como rodovias e hidrelétricas, além da concessão de incentivos fiscais e aos empreendedores. Até então, menos de 2% das terras da região estavam ocupadas por lavouras e só a metade delas tinha título de propriedade, de acordo com a pesquisadora do Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social do Pará, Violeta Loureiro. A professora destaca que foi nessa época que se tornaram comuns práticas como a venda ilegal de terras públicas de uma mesma área para vários compradores, falsificação de títulos de propriedade, entre outros instrumentos usados para a grilagem das terras. Esse caos fundiário foi a base da ocupação recente da Amazônia e preocupa não só pesquisadores, mas comunidades locais e empreendedores. O vice-presidente do Sindicato de Madeireiros do Sudoeste do Pará, Luiz Carlos Tremonte, afirma que a proposta de exploração de florestas públicas tem provocado temor de perda da terra por parte de quem está na região há anos, estimulado pelo próprio governo.
Nessa região aqui tem muito pouco título. As pessoas vieram para cá, vamos dizer, na época da ditadura, quando o governo federal conclamou para que viessem para a região no sentido de integrar para não entregar, tá? Mas não foi, desde aquela época, não foi titulado as áreas. Então, isso gera um problema fundiário bastante grande, né? Agora, existem pessoas que estão aqui há 10, 15, 20, 30 anos. Então, a gente entende que a posse dessas pessoas é legítima.
Para Luiz Carlos Tremonte, a proposta só vai funcionar adequadamente se respeitar o direito de posse dessas pessoas. Já o presidente da União de Entidades Florestais do Estado do Pará, Wagner Krombauer, destaca que o impasse fundiário na região é fruto da incompetência histórica do Estado no planejamento da ocupação da Amazônia.
O governo diz que 70% da Amazônia é pública. Isso é dito pelo governo. O que a gente vê na prática é que desses 70%, uma grande parte está ocupada por assentamentos irregulares, invasões de terra, por grilagem, por pessoas que não são grilagens, que são posseiros legítimos, que foram trazidos para cá na década de 70 pelo governo, por incompetência dos órgãos fundiários, todos que se sucederam até chegar hoje no INCRA, que antigamente era a GETAP, era não sei o quê, até chegar no INCRA. A grande parte dessas áreas, no oeste do Pará, no sul do Amazonas, em parte do Amapá, do Acre, toda essa região, não foram tituladas. Mas as pessoas estão lá, ocupando com um documento de posse. E esse documento de posse sempre valeu para a sociedade.
Apesar das críticas às ações estatais, Krombauer acha que a possibilidade de exploração de florestas públicas vai ajudar a resolver parte do problema fundiário na região onde vivem mais de 20 milhões de pessoas. A opinião é compartilhada pelo pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Adalberto Veríssimo, que é engenheiro florestal e pesquisa floresta há mais de 15 anos.
É um começo promissor para a solução desse impasse que tem mais de 4 séculos. Mas não é uma bala mágica que instantaneamente vai resolver esse problema secular. E a definição fundiária é elemento básico do desenvolvimento da sociedade moderna. Sem isso, você tem, de fato, uma região condenada à Idade Média do desenvolvimento. Então, a Amazônia, eu acho que com esse projeto, dá um passo importante para o estabelecimento do Estado de Direito, para o estabelecimento da base, da lei, e ao mesmo tempo oferece instrumentos para garantir que a região tenha uma economia.
Quem atua na área avalia que o combate à grilagem de terras públicas na região amazônica vai fomentar a economia movimentada pelos produtos florestais. O empresário Fábio Albuquerque, que desde 2003 trabalha com a produção de madeira certificada em Rondônia, explica que o manejo sustentável só é possível em grandes extensões de terras, para que o impacto ambiental seja mínimo e, ainda assim, a atividade seja viável economicamente.
Hoje, para a gente aumentar o nosso volume de madeira com origem, a gente tem problema fundiário. Então, 25% só da Amazônia legal está na mão de particulares. Então, para você aumentar hoje a nossa base florestal está muito difícil, porque ou essas áreas não são tituladas, ou você não consegue mais áreas que ainda não foram mexidas, ou essas áreas são de difícil acesso. Então você está limitado a aumentar a nossa base florestal ou a nossa produção de madeira, entendeu? E com as terras públicas, que são mais de 75% da Amazônia, eles são áreas muito extensas, então a gente vai poder aumentar consideravelmente a nossa base florestal.
Outra questão importante é levantada pelo engenheiro florestal do Greenpeace, Marcelo Marquezini. Se a lei que permite a exploração sustentável de florestas públicas realmente reduzir o desmatamento na Amazônia, crimes relacionados à atividade também serão atingidos, como a receptação de veículos roubados e a violência no campo. De Brasília, Mônica Montenegro.
Reportagem especial.